A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira o modelo de partilha para a exploração do petróleo da camada pré-sal e a criação de um fundo social, que receberá parte dos recursos vindos da exploração. Na série Educação de hoje, converso com o senador Inácio Arruda, do PCdoB cearense, que foi o autor da emenda que garantiu 50% dos recursos do fundo social para a área da educação. Bom dia, senador.
Bom dia, é um grande prazer poder discutir pré-sal com a educação.
Prazer também recebê-lo aqui na Rádio Senado, no programa Conexão Senado. Então, senador, que tipo de garantias esse recurso, esse volume de recursos, dá para a educação do Brasil?
Olha, já foi um grande debate que nós tivemos no Senado antes de apresentar a emenda, foi com o próprio governo, porque criado o Fundo Social, primeiro, o novo modelo, marco regulatório para a área de pré-sal, já é uma grande vitória, uma grande mudança importante, muito importante para o Brasil. Mas, normalmente, nós assistimos nos países, aqui vizinho, Venezuela, Bolívia, com tanto gás, com tanto petróleo, mas a população vivendo situações de carência até inaceitáveis para o mundo de hoje. E nós, depois de um longo período, conseguimos encontrar petróleo também em grande quantidade. Então, como fazer? Estabeleceu um novo modelo, cria-se um fundo social muito correto, que você vai aplicar esses recursos em áreas fundamentais para o desenvolvimento futuro e para a melhoria da qualidade de vida da população. Quando esse projeto chegou na Câmara, criava o fundo social, proposta do governo, mas o governo tinha anunciado através do próprio presidente Lula que a questão central era a educação, mas o fundo dizia fundo social. Ele não estabelecia, atender tal setor, contanto. Dizia educação, meio ambiente, ciência e tecnologia, combate à pobreza, mas ele não especificava onde era. E ali, quando a matéria chega no Senado, nós dizemos, olha, é preciso nós colocarmos a mão aqui e dizer que metade desses recursos tem que ser destinados para educação, priorizando a educação básica, a educação infantil, porque não há política de distribuição de riqueza e melhoria da qualidade de vida mais significativa do que você estabelecer esse direito fundamental que é a educação e de qualidade. Aqui é que nós podemos dizer que foi uma vitória, além de extraordinária você ter um novo modelo, uma vitória muito grande, porque você fixou que 50% desse recurso do Fundo Social tem que ser destinado para a educação. Isso é uma vitória, assim, política importante, uma decisão do Congresso Nacional, porque foi no Congresso Nacional que nós materializamos essa vitória, sobretudo da UNE e da UBS, que teimosamente não conseguiram êxito inicialmente na Câmara, mas persistiram. E no Senado nós também ficamos pé ali. E eu lembro que na última hora no Senado a gente conseguiu um acordo que permitiu a aprovação dessa importante emenda que destina 50% dos recursos do Fundo Social para a educação. É uma grande vitória.
E a questão do Fundo Social é um recurso para se gastar com algo que vá gerar frutos para várias gerações do país, né? É uma forma de gastar bem um recurso que vem de um recurso natural que tem fim, que um dia vai chegar ao fim. A educação garante essa forma de aplicação do Fundo Social, não é, senador?
Isso. Acho que nós, através da educação, nós podemos dizer por quê. Houve, assim, muita polêmica nos bastidores, porque quem defendia recursos para o meio ambiente, para a ciência e tecnologia, para combate à pobreza, para a saúde, nós tínhamos uma gama de setores que tem todo o direito, não há dúvida, certo? Mas era muito atomizado, gente. Você tinha, no final vai ficar o quê para cada um? No final vai ficar um recurso pequeno para cada um, e esse recurso pequeno para cada um não ajuda a você melhorar o perfil de cada setor. E um setor que mexe com todos é a educação, porque ele mexe com o meio ambiente. Minha educação mexe com a produção científica e tecnológica em futuro. Minha educação mexe com a melhoria da qualidade de vida geral da população, por isso diminui também a pobreza. Então, todos os setores são impactados quando você tem educação de qualidade. Nós que matutamos ali na Comissão de Educação, já há muitos anos, com grandes figuras da educação do país, que imaginamos até há pouco tempo, quando fazíamos modificações na área do ensino básico, nós propusemos, e está em debate, e vai vir à tona, a questão de você também exigir que na área pública, nas escolas públicas, todas as escolas públicas de Estado, municípios e governo federal, hoje é assim para o governo federal, os professores têm uma dedicação exclusiva. Ele só pode dar aula em uma escola. Ele não pode dar aula. De manhã, um contrato na prefeitura de Fortaleza, para citar aqui a nossa aldeia. À tarde, uma prefeitura vizinha ao município de Fortaleza. À noite, uma aula para uma escola do Estado e assim sucessivamente, até você não dar aula nenhuma corretamente e bem preparada. Uhum. Então, você ter um professor com dedicação exclusiva é uma expectativa para o futuro. E essa expectativa, nós, digamos assim, ao debatermos na comissão que tratou da matéria do pré-sal, que foi na Comissão de Justiça, nós consideramos que o mais justo era incluirmos ali a emenda que permitisse, mesmo enfrentando os outros setores, que permitisse 50% para a educação, porque a educação impactava em todos os outros. E isso sim é um investimento de médio e longo alcance na vida do povo brasileiro. Talvez não vá ser sentido por mim, nem por você, nem por muitos que estão nos ouvindo, mas vai ser um investimento para aqueles que hoje estão iniciando na escola ou que vão começar ainda amanhã, que vão ser beneficiados pelo resultado do investimento do Fundo Social do Pré-Sal na educação.
É, até porque sem educação não se tem ciência e tecnologia nem conscientização ambiental, não é?
Não há o que fazer com esses outros setores se você não prepara bem o povo, se você não forma bem a população. Eu lembrei no debate, na discussão, porque sempre tinha alguma resistência em você fixar um percentual. Eu digo, olha, gente, o que nós estamos fazendo é tratando de um assunto que países como a Alemanha, Inglaterra, França, com revoluções às vezes sangrentas, resolveram esse assunto no século XIX, do século XVIII para o século XIX. O Japão, meados do século XIX. Estados Unidos resolveram isso no final do século XVIII e início do século XIX. Então, essas nações todas tiveram grande prosperidade também por definir um projeto nacional e investimentos maciços na formação do seu povo, ampliando, dando, universalizando e dando qualidade à formação. A China e Coreia, os chamados tigres asiáticos, que nós assistimos hoje como uma grande desenvoltura do ponto de vista do desenvolvimento econômico, com inovação tecnológica, assim que você fica de boca aberta do que eles estão fazendo, quer dizer, puxa vida, é fruto de investimento maciço na educação, projetos de nação, mas investimento maciço em educação. Uhum. Então nós já estamos inventando a roda, nós estamos dizendo que esse é o caminho mais ajustado para você ter uma prosperidade sustentável no nosso país.
É, um dos grandes exemplos do peso da educação e da informação é a Alemanha do pós-guerra, né? Que se fez totalmente em cima disso, em cima de educação.
Você sai destruída, como saiu na Alemanha, na sua infraestrutura física, no moral, absolutamente em tudo, e depois você, com investimentos, com recursos, você vê uma recuperação em alta velocidade da Alemanha, fruto de um povo preparado, um povo que tinha muita formação. Acho que esse investimento, quer dizer, sempre coloca, quando você vai fazer o orçamento, se coloca na coluna de despesa, os recursos que você destina para a educação. Nunca se olha com a perspectiva de um investimento extraordinário que você está fazendo. Então, acho que nós temos que olhar nesse sentido. Isso é despesa, sim, na hora de você fazer a contabilidade do seu país, mas você tem que olhar com a perspectiva de investimento. Nós estamos investindo. E acho que nesse sentido é que a vitória cresce de tamanho. É investimento e não é para uma causa que você tem resultados instantâneos, imediatos. É para uma causa que você tem resultados de médio e longo prazo na sustentação de um projeto de desenvolvimento do nosso país.
Agora, não pode também continuar sendo tratado, como muitas vezes é tratada, como uma causa que muda de um partido para o outro, né? Tem que ser uma questão de Estado, não é, senador?
Claro, claro. Você tem que manter como algo É como se você criasse uma espécie de, para as áreas, algumas áreas econômicas muito sensíveis, o que se criou? Se criou uma espécie de, bom, aqui tem um marco regulatório para você fazer previsões de longo prazo. Como se nós estivéssemos constituindo recursos e meios, criando condições para ter uma espécie de marco regulatório para a educação em uma perspectiva de longuíssimo prazo, para não permitir que numa situação de mudança política de governo, hoje temos uma determinada corrente de opinião no campo mais progressista, de esquerda, aliado com o setor de centro, de centro governando o país, mas amanhã pode ser uma outra orientação, do ponto de vista político. Mas que essa outra orientação não tenha condições de desmontar esse arcabouço que começa a desenhar na área da educação, fazendo investimentos, e eu espero que a gente agora a vitória, digamos assim, no âmbito do Congresso Nacional. Nós ganhamos no Senado, ganhamos na Câmara, mas ainda temos a passagem pelas mãos do Executivo. A minha expectativa é a melhor. Eu não considero que vá o Lula vetar uma emenda dessa natureza. Uhum. Com tudo que ele fez pela educação na área de construção de escolas técnicas, construção, isso da parte do governo federal, construção de escolas técnicas novas, universidades novas, são 16 novas universidades construídas. Então, com tudo isso que o Lula fez, além de apoio a iniciativas de governos estaduais e municipais na área da educação, com tudo isso que foi feito, eu não tenho a expectativa que possa haver algum veto. Mas, como o seguro é que morreu de velho, nós devemos mobilizar a UNE, a UBS, juntamente com todos os deputados que aprovaram a emenda na Câmara e com os senadores que trabalharam no Senado, para que o Lula sancione essa importante emenda, que é uma vitória, eu repito, e é bom que se repita, na minha opinião, é uma vitória que vai ter alcance na sustentabilidade do desenvolvimento econômico do Brasil no médio e longo prazo.
Senador, para finalizar, qual a estimativa de recursos que esses 50% vão representar? Tem alguma estimativa em cima disso?
Ninguém tem. Uhum. Ninguém tem. Por quê? Porque são situações assim. Os poços que foram perfurados na bacia de Tupi, já na área do pré-sal, criaram uma situação de que você tem ali entre 5 e 8 bilhões de metros cúbicos de óleo.
Uhum.
Aí veio um poço que foi perfurado recentemente pela Agência Nacional de Petróleo, não é um poço que foi perfurado pela Petrobras ou por nenhuma empresa, pela própria agência, pesquisando uma outra região, então furou um poço de Libra. Uhum. Libra tem entre 10 e 14 bilhões de metros cúbicos de óleo. São campos gigantescos. Se nós colocarmos tudo isso em movimento, você também tem recursos que você ainda não tem a dimensão dos valores que você pode auferir para o Fundo Social a partir da venda deste produto. É um montante muito grande, que só é possível a gente ter uma ideia na hora que nós conseguimos não só mapear, como furar e começar a produzir a partir dessa riqueza que ainda está submersa. Uhum. Nós ainda não tiramos essa riqueza para transformá-la em produtos e subprodutos dos mais variados que vão permitir a formação do Fundo Social. E o seu resultado, o resultado de todos os investimentos do Fundo Social, é que vão para educação. Quer dizer, metade disso vai para a educação. São volumes grandes, se nós olharmos o que está acontecendo no setor do petróleo no Brasil.
Uhum.
E você está mexendo, são volumes de bilhões e bilhões. Então a gente tem a ideia de que nós podemos estar fazendo um aporte muito significativo para a área da educação no Brasil.
Tá certo. Senador Inácio Arruda, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez, pela gentileza da entrevista. Até uma próxima, senador.
E peço a todos agora que se forme uma grande corrente em torno de Lula, para garantir a sanção desta emenda vitoriosa que partiu da UNE e da UBS e que nós tivemos a satisfação de apresentá-la no Senado.
Tá certo. Senador, muito obrigado. Conversei com o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Estado do Ceará, falando sobre a aprovação do Fundo Social do Pré-Sal, que foi aprovado nesta quarta-feira à noite pela Câmara dos Deputados, e que terá 50% dos seus recursos garantidos para a aplicação na área da educação, esta que foi uma emenda apresentada pelo senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.